Olá, meus amigos, um dia de muita pá para todos nós. Hoje, exatamente 29 de agosto de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2, capítulo 4, intitulado Pluralidades das Existências. Hoje nós iremos estudar a transmigração progressiva, questão 189. Vamos iniciar fazendo nossa prece de gratidão? Divino amigo Jesus, amor amado, para nós é uma honra estarmos mais uma vez aqui, tendo essa oportunidade de estudarmos a obra espírita e, em particular, o Livro dos Espíritos. Livro grandioso, respostas dadas pelos teus mensageiros, espíritos nobres, evoluídos. Isso nos mostra, Senhor, a nossa dificuldade em compreender a grandiosidade das respostas. É por esse motivo, divino amigo, que elevamos o pensamento em oração para lhe agradecer e para lhe pedir o apoio de que necessitamos, a inspiração para uma melhor compreensão. E sabemos, Senhor, que os teus mensageiros, os amigos espirituais que coordenam esse trabalho em teu nome, para auxiliar a tantos e tantos corações como nós, que uma vez, Senhor, uma lição aprendida, isso nos mexe com o nosso mundo íntimo, quase nos obrigando a mudarmos no nosso comportamento para melhor. Muito obrigada, amado Mestre, por essa oportunidade, por esse auxílio e por nunca desistir de nós. E é em teu nome que todos nós aqui nos encontramos e que os amigos espirituais possam mais uma vez conduzir o nosso trabalho dessa noite. Que assim seja. Então vamos lá, questão 189. O espírito goza da plenitude de suas faculdades desde o princípio de sua formação? Olha que pergunta interessante. Ele está falando do princípio inteligente do universo ou ele está falando já do espírito individualidade? Espírito, individualidade, tá bom? Então, o espírito, a individualidade, ele lá no primórdio, lá na como ele coloca aqui, ó, lá no princípio de sua formação, ele goza da plenitude das suas faculdades? Ele tem todas as suas faculdades? Não.
Mas aqui para provar que
não. Até hoje, a Carla está dizendo, até hoje não, né? Até hoje não temos. A gente estava estudando um pouquinho lá o espírito que responde sobre Júpiter. O grupo social mais evoluído aqui do planeta Terra, se forem reencarnar em Júpiter, em que posição eles ocupariam? Aí ele faz uma comparação à ocupação dos teus chimpanzés em relação a vocês. A distância que existe entre nós e o chimpanzé é a mesma distância que existe entre os espíritos que habitam Júpiter e nós. Então, essa distância, não é que seríamos um chimpanzé, mas a distância que existe é muito grande. Então, é como se fosse assim, vocês são animais. Primitivos ainda. Por quê? Porque realmente o somos. Porque as nossas atitudes, os nossos comportamentos, ainda são de primórdios mesmo. São assim de espírito que está muito mais para a animalidade do que para a humanidade. A gente mata. A gente se mata. É verdade? Você pode ver se de repente aqui, vamos supor, se nós fôssemos em um número maior e de repente começar um fogo, O que a gente ia fazer? A gente ia dizer, por favor, as senhoras primeiro, as idosas, as crianças. O que nós iríamos fazer? Ia sair atropelando todo mundo. Então, isso é tipo de bando. Bando, isso é tipo de animal mesmo, entendeu? Que cada um quer salvar o seu e se dane o resto. E é quase um... Esse é um ato quase o quê? Instintivo. Instintivo. Então... Agora, como bem diz Carlinha, né? Ainda hoje, imagina naquele tempo. Então, gozam de todas as faculdades? Não. Não. Porque o espírito, como o homem, também tem sua infância. Então, o corpo humano não passa pelo processo da infância?
Sim.
Né? O espírito ele tem como se manifestar no corpo infantil? Não. Todas as suas faculdades? Não. À medida que o organismo vai desenvolvendo, aí ele vai começando a poder expor suas faculdades. E ele diz que o espírito também tem a sua infância, o seu processo de infância, o período de infância. Por exemplo, se nós olharmos para nós, na condição de espírito, infância, adolescência, juventude ou fase adulta?
Infância.
O que vocês acham? Em sua origem, lá no início, a sua primeira encarnação, os espíritos têm apenas uma existência instintiva. Então, quando ele fala... Gente, quando a gente ora pedindo inspiração, é porque isso aqui é lição de gente grande. A gente não dá conta sozinha. Com a nossa intelectualidade, a gente não dá conta. Se não for ajuda dos espíritos, a gente não dá conta. Nos intuindo e nos inspirando. As pessoas fazem perguntas sem ter pensado e sem ter estudado ainda o livro dos espíritos. Mas, tia, como é que pode o homem ter livre-arbítrio, saber escolher, se ele ainda é um homem extremamente primitivo? A resposta está aqui. Ele não tinha um livre-arbítrio. Quem era que conduzia ele? Era uma existência de... instinto. Era uma existência instintiva. Em sua origem, os espíritos têm apenas uma existência instintiva. Quando você fala em instinto, você está falando assim, 100% Deus conduzindo. Deus conduz todos os animais. Todos. E eles funcionam em perfeita harmonia. O animal funciona em perfeita... O ciclo deles é perfeito. O trabalho que eles realizam é perfeito. Você já viu, por um acaso, os passarinhos fazendo greve? Olha, a partir de hoje, ninguém vai mais cantar ao amanhecer. Vamos cantar só ao entardecer. Não, não, não vamos mais. Você já viu? Todos os dias, ele avisa quando o dia amanhece e ele avisa quando o dia se acaba. Todos os dias. A barata continua como uma excelente recicladora aí, catando os lixinhos, moendo tudinho. Ela tem a sua função. A cigarra, a bom cantar, diz, olha, liga o ar-condicionado que o calor chegou. Então, tudo em sua função. Isso é o quê? Instinto. Procriar, fazer seu ninho, tudo isso é instinto. O que é instinto? Instinto é livre-arbítrio? Não. Instinto é Deus conduzindo o filho. Então, nos primórdios, era uma existência instintiva e mal tem consciência de si mesmos e de seus atos. Então, como é que pode ter livre-arbítrio nessa condição? Como é que pode existir a lei da ação e reação nessa condição? Então, a gente tem que pensar que existe um período muito grande de adaptação desse princípio inteligente na condição de um espírito. Uma existência instintiva e mal tem consciência de si mesmos e de seus atos. Só pouco a pouco a inteligência se desenvolve. Então, à medida que o espírito vai desenvolvendo, ele vai tomando consciência de si, aí sim ele começa a despertar a desenvolver a sua inteligência. No início, não havia livre-arbítrio, não tem como ter livre-arbítrio. Então, à medida que o homem foi desenvolvendo a inteligência, em um determinado instante desse processo de evolução, que desenvolveu a inteligência, aí passou a ser dado o quê? O livre-arbítrio. E lembrando que, a partir daí, a lei de Deus está gravada na consciência do homem. Eu gosto sempre de repetir isso, porque nós, terrícolas, a gente acha que todo o processo de evolução é como o nosso. E o Livro dos Espíritos pergunta, o homem tem que passar pela fila do mal? Pela fila do mal, não. Ele passa pela fila da ignorância. Então, essa resposta já diz muito claramente que para eu evoluir, eu não tenho que passar pela fila do mal. Eu passo, sim, pela fila da ignorância, do não saber. Mas do mal, não. Até porque, gente, existe uma tendência dentro de nós muito grande a ser bom. Porque a nossa origem é divina, a nossa essência é divina. Nós temos uma centelha dentro de nós, que é a centelha divina. Então, a nossa tendência maior é fazer o bem. Fazer o mal é um ato de extrema rebeldia contra as nossas tendências. Então, quando você fala de humanidade universal, a humanidade universal segue as leis de Deus. Do jeito que seguiu o instinto em todos os seus estágios de evolutivo, da mesma forma passa a seguir, só que agora de uma forma racional, agora tendo consciência do que faz. Porque os animais fazem o bem, eles não fazem o mal. Todo reino animal ele faz o bem, os nossos irmãos menores. As plantas fazem o bem. Então, tudo funciona fazendo o bem. Só o homem, o ser hominal, falando do terrícola, é o grupo que se rebelou contra as leis. Então, é por isso, gente, quando eu digo a gente sofre, não só numa condição de sofrer as consequências das atitudes, mas quando a gente faz o mal, a gente sofre. A gente fica mal, a gente não fica legal, a gente fica angustiado, dá um negócio dentro da gente que a gente não sabe nem explicar. Um dia tem gente que não... Olha, se a pessoa já é um psicopata, se ela tem a psicopatia, ela já se desassociou da emoção. Foi aquela pessoa que em encarnações anteriores já fez tanto mal, e negou tanto a própria consciência. Sabe quando você nega? Eu não posso sentir, eu vou fazer. E a pessoa já fez tanto isso que ela conseguiu congelar, eu vou usar esse termo, a sua própria consciência. Então ela se desassociou. Então se tornou o que a gente chama de psicopata, mas se tornou uma pessoa sem emoção. Então adoeceu, adoeceu feio mesmo. Está entrando num processo, eu vou chamar até aqui, de licantropia mesmo, entendeu? Uma pessoa que adoeceu totalmente, se desassociando da emoção. Então esse é um caso. O caso de quem ainda está normal, sente a culpa. O fato da pessoa sentir culpa, isso é um sinal que você está bem. Fique muito preocupado quando você não sentir mais culpa. Quando algo te incomoda do que tu fazes, isso quer dizer que tu tá legal. Entendeste? O teu bom senso, a tua lógica ainda tá ali te cobrando. Então, isso é muito bom. Isso é muito bom. Então, e a gente sente mal. Por que a gente sente mal? Porque a culpa, porque a nossa essência é divina. Porque nós fomos feitos para fazer o bem. Então, não só no movimento de uma reação da minha atitude, quem com ferro fere, com ferro será ferido, mas também uma condição íntima. Ou você nunca fez nada que você ficou se remoendo. Dá dor de cabeça, dor na barriga, a tua cabeça fica perturbada, aquilo fica zunido na tua cabeça todo tempo. Isso é a culpa, né? Agora, obviamente que a culpa, ela serve no primeiro momento para a gente se arrepender. Mas mais do que isso, passa a ser patológica. É quando você pega a culpa, transforma ela num chicote com ferrinho na ponta e passa a se chicotear. Então é aquela pessoa que para de viver só para se culpar. Sabe a pessoa que só se culpa, não se permite ser feliz? Então aí já entrou num processo patológico. Essa pessoa ela vai adquirir enfermidades graves. Ela já está com uma, que é a culpa, e vai adquirir enfermidades mais graves ainda, entendeu? Por conta desse processo de culpa, eu não sirvo para isso, não adianta nada que eu faça dar certo, eu não sou uma pessoa legal. E aí a pessoa entra nessa neurose. Aí é complicado. Ficou clara a questão 8, 9? Você está vendo como dá pano para manga? A titia estava aqui enchendo linguiça? É necessário, realmente. E olha, só para finalizar. Só pouco a inteligência se desenvolve, tá? Pouco a pouco. Nós aqui, poxa, é só você refletir. Nós já temos aeronaves. Nós temos submarinos. Nós temos telefone celular. Nós temos hoje cirurgias feitas de forma robótica. Então, não cabe mais nós olharmos para um terrícola como um espírito primitivo. Ou como um espírito que não tem inteligência. Não é mais o nosso caso. O nosso caso agora é realmente nos comportarmos como humanos. Porque a gente... A nível de inteligência da beleza, tá? Legal. Mas a nível moral, não. Né? Nós ainda estamos em débito terrível em relação à vivência moral. Qual é o estado da alma na sua primeira encarnação? Sua primeira encarnação. Encarnação aí, tem gente que diz, encarnar quer dizer que é a primeira vez. Reencarnar, não, não tem nada a ver, gente. Encarnar é entrar na carne. Tá? Então, ele pergunta, qual o estado da alma na sua primeira encarnação? O da infância na vida corpórea. Então, quem está com o bebezinho em casa, né, Igor? É aquilo ali. Então, aquilo que ele diz, o da infância na vida corpórea. Qual é o estado da alma? O da infância na vida corpórea. Sono profundo. Alinhamento total do que acontece fora. Sua inteligência apenas desabrocha. Ela se ensaia a inteligência para a vida. Então, ainda é um ensaio à inteligência. Imagina ter que desenvolver, descobrir o fogo, descobrir ali os objetos de proteção e de caça, a vestimenta. Olha aí o processo... A gruta, né? A caverna, depois de começar a fazer já ali... Oca, tábua, mas esses nossos índios já estão bem mais evoluídos, né? Arrumar ali a sua caverna para se proteger do tempo, né? Do inverno, do verão, da chuva, dos animais. Então, isso foi o quê? Desenvolvendo, desabrochando. Aí você diz assim, todo bebê recém-nascido, ele tem ali o pai e a mãe para cuidar, não tem? Você acha que o Papai do Céu deixou esses espíritos tudo a Deus dará? Obviamente que tinha ali. Se tem espírito que cuida dos animais irracionais, imagina dos animais racionais. Então ali havia sim um amparo da espiritualidade muito grande. Olha, gente, uma coisa é valorizar uma encarnação, a outra coisa é endeusar uma encarnação. Então, eu tenho que valorizar uma encarnação na condição de ser, essa é uma oportunidade para eu me tornar um espírito melhor. Mas não endeusar uma encarnação como se fosse a única e a coisa melhor do universo. Ao ponto de, meu Deus, vou morrer. Sim. E aí, quantas vezes tu já morreu? Né? Qual é o problema nisso? É, outra coisa, meu Deus, me ajude. Mas eu estou te ajudando. Morrer para ti é a melhor forma de te ajudar nesse momento. Porque o Papai do Céu, ele está preocupado é com o espírito, não é com a veste. A veste é um uniforme para uma determinada série, que a gente pode repetir ou não. Entende? Então, ela... A inteligência se ensaia para a vida. Então, ali é um ensaio ainda. Questão 191. As almas dos nossos selvagens são almas no estado de infância? Então, a pergunta foi feita meados do século XIX. 1853, 1856, por aí. A alma dos nossos selvagens são almas no estado de infância? Infância, mas uma infância já relativa. Mas já são almas desenvolvidas, pois nutrem paixões. Elas nutrem já paixões. É meu. quero isso, quero aquilo, gosto disso, gosto daquilo, você fez isso para mim, já fica com raiva, já se melindra.
Já tem inimigos.
Entendeu? Já nutrem paixões. Aí, óbvio, Kardec veio com a próxima pergunta. Então, as paixões são um sinal de desenvolvimento? Paixão, então, é um sinal de desenvolvimento? Resposta. De desenvolvimento, sim. Mas não de perfeição. De desenvolvimento por quê? Porque lembra que ele é na 189, ele diz que eles mal têm consciência de si mesmo. Então, se eu passo a ter paixões, eu já tenho consciência de mim. Eu já sei se tu me ofendeu, se tu me quer bem. Eu já sei como é que eu, do que eu gosto de fazer, como eu posso fazer. Então, eu já desenvolvi. Eu já tenho consciência da minha pessoa, de que eu existo. Entende? De desenvolvimento, sim, mas não de perfeição. São um sinal, as paixões, são um sinal de atividade de consciência do eu. Eu existo, eu quero, eu gosto, eu posso. Não me ofenda.
Já é o ego, né?
Já é o... São um sinal de atividade de consciência do eu, ao passo que, na alma primitiva, a inteligência e a vida se acham no estado ainda de germe. Germenzinho, pequenininho, ainda não desenvolveu. Então, a gente pega as nossas criancinhas, que estão no estado de criança, o corpo, quando o espírito reencarna, então a gente observa que tem aquele período ali que ele fica apático. Mas daqui a pouco o menino já está cheio de gosto. Ele já diz o que quer e como quer. E pequenininho, bate. Né? Fica chateado.
Escolhe a roupa.
E aí tem um comentário do professor Allan Kardec. A vida do espírito, em seu conjunto, apresenta as mesmas fases que observamos na vida corpórea. Ele passa gradualmente do estado de embrião ao de infância, para chegar por uma sucessão de períodos ao estado de adulto. Agora você não me pergunta, tia, quanto tempo leva isso? Eu vou lhe responder. Não sei.
Quando eles falam pouco a pouco, é pouco a pouco
mesmo. É pouco a pouco mesmo. Talvez nós estejamos aí falando de milênios. Ele passa gradualmente do estado de embrião ao de infância para chegar, por uma sucessão de períodos, ao estado de adulto, que é o da perfeição, com a diferença de não haver para o espírito nem declínio, nem decrepitude, como na vida corpórea, né? Então, vai envelhecer. Agora, quando ele diz aqui que o espírito que é da perfeição, é o adulto, aí tu diz, realmente a gente está na pré-infância, né, Augusta? Se o adulto é o da perfeição, que a sua vida, então, tem declínio nem decrepitude, como na vida corpórea, que a sua vida, que teve começo, não terá fim. Que ele é necessário, do nosso ponto de vista, um tempo imenso para passar da infância espiritual ao completo desenvolvimento, e que o seu progresso se realiza não numa única esfera, mas passando por diversos mundos. Opa, aqui tem algo muito importante. Então ele diz, o seu progresso se realiza não numa única esfera, mas passando por diversos mundos. A vida do espírito, pois, se compõe de uma série de existências corpóreas, cada uma das quais representa para ele uma oportunidade de progresso. Do mesmo modo que cada existência corpórea se compõe de uma série de dias, em cada um dos quais o homem adquire mais experiência e instrução. Não é assim? Você chega pequenininho, à medida que o tempo vai passando, você vai aprendendo outras lições. Mas assim como na vida do homem, há dias que não produzem nenhum fruto. Na do espírito, há existências corpóreas que não lhe trazem nenhum resultado, porque não as soube aproveitar. Então, ele está querendo dizer que existem espíritos que reencarnam e que passam uma encarnação inteira sem evoluir. Parado, estagnado, sabe? Sem evoluir, paradão. Não dá um salto. E às vezes é interessante a gente... Às vezes é só a gente parar e fazer um balanço. Por exemplo, eu digo assim, tá, hoje eu tenho 50 anos. Aí vamos fazer um balanço. Eu sou a mesma pessoa de quando eu tinha 20 anos? Não. Né? Eu tenho que fazer esse balanço. 20 anos atrás eu tenho a mesma cabeça? De 10 anos atrás eu tinha a mesma cabeça? Então, ou seja, se eu ainda olho para 10, 15, 20 anos atrás e enxergo aquela mesma pessoa, você pode ter certeza que você está parado. Você não evoluiu. Tia, como é que a gente pode saber, tia? É fácil saber. E principalmente, o que a gente percebe como a vida é? A vida, ela é tão sábia que ela te manda uma encrenca, uma situação. Aí você vive aquela situação e faz uma crise enorme por conta daquela situação. A situação passa. As sequelas da crise vão ficar. Passou um tempão. Aí vem outra crise. Aí você vai se observar que você vai repetir a mesma atitude daquela crise. Isso quer dizer que você o quê? Não evoluiu. Aí a gente diz assim, mas sempre acontece isso comigo. Sempre acontece porque você não evoluiu. Quando a gente evolui, as provas mudam. Quando a gente não evolui, a gente vive aí, ó, em círculo. A vida se repetindo uma encarnação inteira. Inteira. Então, eu estou o quê?
Parada,
estagnada. Mas assim como a vida do homem há dias que não produz nenhum fruto, na do espírito há existência, se há de existir, né? Existem existências corpóreas que não lhe trazem nenhum resultado, porque não as soube aproveitar. Quando tudo está muito bem, maravilhoso, estamos em evolução? Quase sempre, quando tudo muito bem, tudo muito legal, é onde a gente mais se enrola. É onde a gente mais se compromete. Poderia evoluir, tia? Poderia. É como se dissesse assim, olha, aproveita a calmaria, vai estudar, se esforça para praticar, se esforça para fazer o bem, aproveita, que quando vier novamente o temporal, talvez ele dê uma boa amenizada. Por quê? Porque você já aprendeu muitas lições na calmaria.
Ele te encontra diferente.
Ele já te encontra diferente. Por isso é que Jesus diz que com ele suave é o jugo e leve é o fardo. Essa fala é de Jesus, olha, comigo, suave é o jugo e leve é o fardo. Por quê? Quem carrega Jesus no coração tem uma vida diferente. E quando vem o jugo e quando vem o fardo, ele se torna bem leve. Por causa do teu nível de consciência. Então você não se desespera. A gente observa que tem pessoas que se desesperam por tudo. E se a gente observar esse tudo que a gente se desespera, se a gente olhar, a gente vai ver quem foi que construiu esse monte de lixo aí. Foi quem?
Eu.
Fomos nós. Se não foi numa, foi noutra. Mas que fomos nós. Vamos parar aqui, gente? Foi bom?
Foi.
Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia?
As nossas atitudes, os nossos comportamentos ainda são de primórdios mesmo, são assim de espírito que está muito mais para a animalidade do que para a humanidade. A gente mata, a gente se mata. Em sua origem, os espíritos têm apenas uma existência instintiva. Quando você fala em instinto, você está falando assim, 100% Deus conduzindo. Deus conduz todos os animais. Instinto é Deus conduzindo o filho. Então a gente tem que pensar que existe um período muito grande de adaptação desse princípio inteligente na condição de um espírito. Uma existência instintiva e mal tem consciência de si mesmos e de seus atos. À medida que o espírito vai desenvolvendo, ele vai tomando consciência de si, aí sim ele começa a despertar a desenvolver a sua inteligência. Então, à medida que o homem foi desenvolvendo a inteligência, em um determinado instante desse processo de evolução, que desenvolveu a inteligência, aí passou a ser dado o quê? O livre-arbítrio. E lembrando que, a partir daí, a lei de Deus está gravada na consciência do homem. Para eu evoluir, eu não tenho que passar pela fila do mal. Eu passo, sim, pela fila da ignorância, do não saber. Mas do mal, não. Até porque, gente, existe uma tendência dentro de nós muito grande a ser bom. Porque a nossa origem é divina, a nossa essência é divina. Nós temos uma centelha dentro de nós que é a centelha divina. Fazer o mal é um ato de extrema rebeldia contra as nossas tendências. Quando eu digo a gente sofre, não só numa condição de sofrer as consequências das atitudes, mas quando a gente faz o mal, a gente sofre. A gente fica mal, a gente não fica legal, a gente fica angustiado. Dá um negócio dentro da gente que a gente não sabe nem explicar. Por que que a gente sente mal? Por que a culpa? Porque a nossa essência é divina. Porque nós fomos feitos para fazer o bem. Ou você nunca fez nada que você ficou se remoendo. A culpa, ela serve no primeiro momento para a gente se arrepender. Mas mais do que isso, passa a ser patológico. A nível de inteligência, da beleza, tá legal. Mas a nível moral, não. Né? Nós ainda estamos em débito terrível em relação à vivência moral. Uma coisa é valorizar uma encarnação, a outra coisa é endeusar uma encarnação. Então, eu tenho que valorizar uma encarnação na condição de ser, essa é uma oportunidade para eu me tornar um espírito melhor. Mas não endeusar uma encarnação como se fosse a única e a coisa melhor do universo. Ao ponto de, meu Deus, vou morrer. Sim. E aí, quantas vezes tu já morreu? Nós já estudamos aqui o princípio vital, o princípio inteligente, esse processo de desenvolvimento do estágio do princípio inteligente na matéria, né? Porque ele diz que a união do espírito à matéria é para intelectualizar a matéria. A matéria ela é só uma massa, ela não tem um movimento de inteligência. E quando a gente fala em matéria, gente, o átomo, ele tem um movimento inteligente? É uma matéria? Com um movimento inteligente? A matéria por si pensa? Não. Então, se o átomo tem um movimento inteligente, ali já tem um princípio inteligente. Atuando e habitando naquela matéria. Então, logo, cada átomo com seu princípio inteligente. Com certeza, eles não vão estagiar nem no reino vegetal, nem no reino animal, nem no reino nominal aqui nesse planeta. Então, a gente pode até, assim, usando um pouco da lógica, dizer assim, aonde eu estagiei, no reino animal, talvez esse planeta já não mais exista. Então, nós já estagiamos em vários e vários e vários planetas. O corpo físico que eu habito tem bilhões de princípios inteligentes. E eu sou mais um, porque eu já sou um espírito. Logo, eu passo a ter uma responsabilidade sobre todos eles. Porque se eu cuido bem do corpo, eu dou mais oportunidade para eles, mais experiência, mais tempo de vida. Se eu não cuido do corpo, se eu maltrato o corpo, eu não só me mato, mas como também tiro a oportunidade desses bilhões de princípios inteligentes que habitam no corpo. Por isso o corpo é um templo de vida. Quando a gente evolui, as provas mudam. Quando a gente não evolui, a gente vive aí, ó, em círculo. A vida se repetindo uma encarnação inteira. Aproveita a calmaria, vai estudar. se esforça para praticar, se esforça para fazer o bem, vá, aproveita, que quando vier novamente o temporal, talvez ele dê uma boa amenizada. Por quê? Porque você já aprendeu muitas lições na calmaria. Por isso é que Jesus diz que com ele suave é o jugo e leve é o fardo. Quem carrega Jesus no coração tem uma vida diferente. E quando vem o jugo e quando vem o fardo, ele se torna bem leve, por causa do teu nível de consciência. Então você não se desespera.
Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar?
Então agradecemos a Deus nosso Pai, a Jesus, o amor de nossa vida, e aos nossos amigos espirituais aqui presentes que conduziram mais uma vez a nossa reunião. Graças te damos, Senhor.